Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A superlotação em cadeias de Maringá mais uma vez provocou aí rebeldia entre os presos que tentaram fugir do local nesta terça-feira.
A justiça voltou a determinar a transferência de presos por superlotação na cadeia de Maringá. Nesta terça-feira, foi registrada uma tentativa de fuga. O local abriga 86 detentos em um espaço para apenas 12. 65 presos da cidade deverão ser transferidos para outras cadeias do estado em até 10 dias após a notificação. O objetivo, segundo a decisão da justiça, é abrir vagas na casa de custódia e penitenciária estadual para receber mais detentos. Patrícia Tomás, para o Paraná de hoje.
O ex-ministro Gedel Vieira Lima se tornou réu em processos que o acusam aí de irregularidades. Ele foi encontrado com malas que continham nada menos que 51 milhões de reais. Além dele, o irmão e a mãe também foram arrolados como réus no processo.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia por lavagem de dinheiro e associação criminosa contra o ex-ministro Gedel Vieira Lima, o irmão dele, o deputado federal Lúcio Vieira Lima, os dois do MDB da Bahia, e também contra a mãe deles, Marluce Vieira Lima. A família é investigada no caso das malas com 51 milhões de reais em dinheiro vivo encontradas pela Polícia Federal em um apartamento usado pelo deputado em Salvador. Além deles, a Procuradoria-Geral da República denunciou três pessoas: o empreiteiro Luiz Fernando Costa, o empregado doméstico Job Brandão, que tinha um cargo no gabinete de Lúcio Vieira Lima, e o advogado Gustavo Ferraz, que transportou dinheiro para a família do deputado, mas, no entendimento dos ministros, não participou dos crimes. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator Edson Fachin, que aceitou abrir ação penal contra 5 dos 6 denunciados.
Compreendo como evidenciada a justa causa para a instauração da ação penal e a verificação desses elementos indiciários suficientes para o recebimento da denúncia, exceto no que diz respeito a Gustavo Pedreira do Couto Ferraz.
Para a defesa dos Vieira Lima, as provas são insuficientes e existem erros que deveriam anular o processo. O advogado Gamil Fopel acusou o Ministério Público Federal de usar o site institucional para pressionar o judiciário.
Eu nunca vi um pedido de prisão preventiva, antes de ser apreciado, ser colocado no site institucional. É porque existem funções não declaradas no processo penal moderno. Alguns pensam que uma das tarefas de convencer os julgadores é pressioná-los por meio da opinião pública ou da opinião privada.
O advogado também criticou a prisão preventiva de Gedel Vieira Lima. O ex-ministro foi detido no dia 8 de setembro do ano passado, 3 dias após a polícia localizar o dinheiro. A subprocuradora-geral da República, Cláudia Sampaio, defendeu a prisão. Ela destacou que na época em que os 51 milhões de reais foram encontrados no apartamento, Gedel cumpria prisão domiciliar.
A prisão realmente se fazia necessária para a garantia da ordem pública, já que ele, preso,
de acordo com a Procuradoria-Geral da República, parte do dinheiro viria de esquemas de corrupção na Caixa Econômica Federal. Gedel Vieira Lima já foi vice-presidente do banco. Outra parte teria sido acumulada por Lúcio Vieira Lima por meio do crime de peculato, em que o parlamentar se apropriou de 80% do salário do ex-assessor parlamentar Job Brandão. Além disso, mais 12 milhões de reais teriam sido lavados por Marluce, Gedel e Lúcio na compra de imóveis administrados por Luiz Fernando Machado. A subprocuradora estima que a família Vieira Lima desviou mais de 100 milhões de reais em recursos públicos. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quer uma pena de 40 anos de prisão para traficantes e para atuações de milicianos. Ele esteve no Congresso Nacional debatendo as medidas.
O ministro do Supremo e ex-ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, foi até o Congresso Nacional nesta terça-feira para apresentar uma proposta que endurece as penas dos crimes contra o tráfico de drogas, armas e milícias e aqueles praticados sob ameaça ou violência.
Nós temos que combater com vigor a criminalidade organizada e temos que ser rápidos com a criminalidade não organizada, a criminalidade sem violência, sem grave ameaça, que deve ter uma reprimenda rápida e razoável.
Moraes detalhou a proposta que prevê, por exemplo, subir a pena máxima de prisão de 30 para 40 anos. Segundo o ministro, a medida se justificaria, pois aumentou a expectativa de vida do brasileiro nas últimas décadas. O projeto também prevê a federalização dos crimes de milícia e o tráfico de armas, a criação de varas especializadas formada por 5 juízes para julgar réus do crime organizado, a inclusão no rol de crimes hediondos de tipos como genocídio. Moraes entregou a proposta aos presidentes Rodrigo Maia e Eunício Oliveira. Maia afirmou que vai criar uma comissão mista, que é quando participam senadores e deputados. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
E o Senado aprovou a prisão domiciliar para mulheres grávidas condenadas, ou ainda para aquelas responsáveis por menores de idade. O Senado aprovou, mas o trâmite ainda é longo no Congresso Nacional.
De autoria da senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, o projeto estende o direito da prisão domiciliar para as presas já condenadas que estejam grávidas ou sejam mães de menores de 12 anos ou responsáveis por pessoa com deficiência. Em fevereiro, o Supremo Tribunal Federal concedeu benefício para as detentas provisórias que não tinham sido julgadas ainda, mas o projeto estabelece que esse direito só valerá para quem for primária, tenha cumprido um oitavo da pena e não tenha cometido crime contra o filho ou dependente ou sido condenada pelo uso de violência ou grave ameaça à pessoa ou por participação em organização criminosa. Simone Tebet citou que 60% das mulheres presas respondem por tráfico de drogas, por terem sido mulas, ou seja, transportado pequenas quantidades de drogas.
Se são primárias, é uma forma de dar uma nova oportunidade para ela. E eu não tenho dúvida que uma mãe, depois de ter sido afastada do seu filho por um oitavo da pena, às vezes um ano, ela não vai querer mais cometer crime porque ela não quer mais ficar longe do seu bebê ou das suas crianças.
Simone Tebet não acredita que haverá um aumento de gravidez nos presídios femininos em consequência da prisão domiciliar, ao lembrar que a legislação já prevê a mudança de regime devido à gestação.
Que a maioria absoluta das mulheres presas são mulheres novas. Então, são mulheres que já são mães. Então, elas não precisam engravidar para poder ter o direito do benefício. Então, a gente também não pode legislar pela exceção, não é? Porque uma ou outra pode fazer isso, né? E se o fizer, lembrando, ela tem que ser primária, ter bons antecedentes, não participar de organização criminosa, não ter praticado crime hediondo.
Pelo projeto, que precisa ser votado pela Câmara dos Deputados, a presa perderá o benefício nos casos de reincidência. Segundo o Ministério da Justiça, cerca de 34 mil mulheres estão encarceradas em todo o país. Da Rádio Senado, Érica Christian.
O governo do estado criou uma divisão policial de combate à corrupção. O trabalho que era feito pelo Núrcio, Núcleo de Combate à Corrupção, agora vai ser feito por uma unidade com mais recursos.
O Paraná passa a contar com mais um reforço no combate a crimes econômicos e contra a administração pública. Formada pelas polícias civil e militar, incluindo a polícia ambiental e a rodoviária, pela Receita Estadual e pela Controladoria do Estado, a nova divisão passa a englobar o NURSE, Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos, e vai coordenar as ações de combate à corrupção. A divisão vai ser comandada pelo delegado Renato Figueroa, que até então estava à frente do NURSE.
A expectativa é grande em razão da estrutura montada. Essa divisão, ela, no decreto que a cria, ela já abre espaço para a participação de outros órgãos, como a Receita, a própria Polícia Militar, a Controladoria Geral do Estado. Então, a ideia é afunilar todas as informações recebidas num único canal, para que a gente possa, obviamente, de acordo com a informação recebida, iniciar os trabalhos de investigação.
O secretário de Estado da Segurança Pública, Júlio Reis, afirmou que a nova divisão vai ter equipe de policiais e delegados reforçada.
A equipe do NUR está sendo ampliada com núcleos no interior, inicialmente em Maringá e Foz do Iguaçu, para breve e também em Londrina e Cascavel, e ela terá esse apoio dos outros órgãos no âmbito da CESP, da Polícia Militar e Científica, que vai destinar um perito específico para acompanhar os trabalhos, e no âmbito das outras secretarias, como a Fazenda e a Controladoria Geral do Estado, no sentido de obter as informações necessárias para as investigações.
Priscila Paganotto para o Paraná de hoje.
Intervalo. Já já a gente volta falando aí sobre o fim do prazo para a regularização do título eleitoral. Último dia hoje, hein, pessoal?
Paraná de hoje volta já.